Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Começa agora o Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Hoje temos muitos lançamentos e dicas de leitura. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! Eu começo o programa falando sobre memória, afeto e identidade cultural. Nosso destaque é o livro Cantos de Amor e Saudade, da jornalista Marta Batista, que ganha uma nova edição 2 décadas após a sua primeira publicação. A obra nasceu de longas conversas com Stella Rodrigues Ambrosio, a inesquecível voz Stella, que compartilhou suas memórias de quase 90 anos de vida. O que começou como uma biografia transformou-se em um verdadeiro retrato coletivo da cidade de Cáceres, em Mato Grosso, e de seus moradores. Mais do que histórias pessoais, o livro registra tradições que desapareceram, como as cavalhadas e touradas, além de momentos marcantes da região, como a passagem da Coluna Prestes, nos anos 1920. A narrativa tem como fio condutor a história de amor entre Stella e o médico cacerense Leopoldo Ambrosio Filho, o Dr. Nito, mas também traz como protagonista o Rio Paraguai, símbolo da saudade e da identidade pantaneira. A primeira edição de Cantos de Amor e Saudade foi lançada em 2005 e conquistou leitores de diferentes regiões do Brasil. Agora, a nova edição, realizada pela Entre Linhas Editora, com apoio da Lei Paulo Gustavo, chega ao público como um documento afetivo que preserva memórias de pessoas que já não estão entre nós. Eu conversei com a Marta sobre esse livro para o nosso podcast, o Autores e Livros Dose Extra. Vamos ouvir um trecho dessa entrevista.
Entrevista.
Marta, vamos falar um pouquinho desse livro tão gostoso. Então eu queria que a gente começasse a conversa falando do que motivou você a escrever esse livro lá atrás para falar das memórias da voz dela e também, assim, a história da cidade de Cáceres.
Então, Cáceres é uma cidade, assim, eu acho encantadora, apesar dos problemas que ela tem, como muitas cidades no interior. Não vou falar que é perfeita, que não é, né? Mas eu tenho uma história, uma relação de amor com Cáceres por vários motivos. A minha mãe era cacerense, só que a minha mãe, ela saiu de Cáceres, foi... se casou com meu pai, que era de Corumbá, né? Uhum. E aí, quando eu nasci, isso, eu sou temporã, raspa de tacho, quer dizer, décadas depois desse casamento deles, eu nasci. E quando eu tinha 2 anos, a gente foi morar no Rio de Janeiro. Eu nasci em Corumbá, fui morar no Rio de Janeiro. Assim, só estou contando essa história porque quando eu tenho uma... Eu desenvolvi uma carreira jornalística no Rio de Janeiro, muito bem sucedida e tal. Só que no momento que eu venho passar férias em Mato Grosso, resolvi visitar a cidade da minha mãe. E aí eu acabo fixando raízes em Cáceres por conta de um casamento. E já terminou, mas foi uma... Eu acho que foi uma passagem muito importante da minha vida, porque foi lá... E nasceram minhas 2 filhas, ou seja, então eu tenho mãe cacerense e filhas cacerentes. Tudo isso, de uma certa forma, aumentou... Se eu já tinha uma curiosidade por Cáceres, isso aumentou o meu interesse pela cidade. E aí, no momento que eu estou morando lá, na década de 90, 1994, se não me falha a memória, eu encontro a Ambrosio, que é a protagonista da minha história. E a dona Stella, ela tem uma história semelhante à minha, no momento que ela também não é de Cáceres, ela é do Rio de Janeiro, e ela vem morar em Cáceres também por conta de um amor, por conta de um casamento. Só que nessa época que a gente se encontrou, ela já está com 87 anos, o esposo dela já faleceu, que é o grande amor dela, né? Uhum. E ela começa a me contar essas histórias, assim, ela era muito espontânea, muito gentil, muito... uma lady. E aí eu falei pra ela, falei, poxa, dona Estela, a senhora podia contar a história da sua vida. Ela falou, ah, eu até gostaria, mas eu já não me sinto com forças para fazer isso. Embora ela estivesse aparentemente bem, ela estava com 87 anos. E aí nasceu a ideia do livro. Eu comecei a gravar os depoimentos dela. Na época eu dava aula na Universidade do Estado de Mato Grosso, trabalhava lá e consegui transformar esse projeto pessoal num projeto da universidade, né? Infelizmente, não consegui concluir, assim, no sentido, porque a conclusão do projeto era a publicação do livro pela editora da universidade, mas isso não foi possível, houve mudança de reitoria. Só que aí, anos depois, eu consigo editar esse livro, já morando em Cuiabá, com recurso de uma lei estadual que tinha de incentivo à cultura. E aí surgiu a primeira edição do livro Canto de Amor e Saudade.
E agora, 20 anos depois, chega a segunda edição, também pela Entre Linhas, né? Vamos dizer, vamos ressaltar, né? Editora Entre Linhas, tão importante para a memória e para a cultura do Mato Grosso, publica essa segunda edição. E como é que você vê, 20 anos depois, o impacto que essa obra tem entre os leitores, entre os moradores de Cáceres, em Cuiabá também, para a história do Estado?
Olha, para mim está sendo assim, a cada dia uma surpresa, sabe? É muito bom. Só uma história assim, para exemplificar. Alguns dias eu conheci um rapaz que morou em Cáceres, tem 18 anos, filho de uma amiga. E ele hoje mora em... Quer dizer, na verdade a família dele mora em Vilhena, mas ele está morando em Cuiabá, aqui em Cuiabá, porque ele está fazendo faculdade. E aí ele acabou tendo acesso ao livro, né? Falei, ah, nem vai ler, né? 18 anos e tal. Olha, eu estive com ele na sexta-feira, no sábado, ele, de noite, ele me mandou mensagem dizendo, eu não consigo parar de ler, eu tô viciado aqui no seu livro, eu tô adorando. Foi assim, acho que foi assim o feedback assim, que mais me emocionou, entendeu? Pela idade dele, né? Por ser um rapaz jovem, assim, que você fala... Ah, porque a gente que trabalha com literatura, a gente ouve muito falar assim, ah, para que precisam ter acesso ao livro? Mas as pessoas leem, as pessoas gostam, né? E aí tem um monte de gente, assim, que eu descobri agora, indo ao lançamento em Cáceres, pessoas que usaram o meu livro, essa primeira edição, para a fusão do curso de letras. E aí, ah, eu queria tanto conhecer a senhora. Eu falei, puxa vida, que legal, né? Então, assim, vão surgindo, assim, pessoas que... Ou que já tiveram acesso à primeira edição, mas esse rapaz mesmo, ele fez questão de comprar a segunda edição. E ele fez questão de comprar para a amiga dele, que fez faculdade com ele, mas não está mais lá em Cáceres. Aí você vai falar, mas por quê? Porque essa, digamos... o projeto que eu fui contemplado é um projeto da Lei... Desculpa, é o edital da CECEL, da Secretaria de Estado, Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, né? E previa a reedição de obras já esgotadas, né? Bom, se é uma reedição, tem que ser a obra original, né? E aí, os recursos vieram da Lei Paulo Gustavo, né? E foram aplicados, distribuídos através do governo de Mato Grosso. Bom, dito isso, eu pedi autorização para... incluir algumas imagens novas. O livro, a nova edição, ela é idêntica, porém, ela tem mais imagens, ela tem uma qualidade superior, graças ao trabalho, ao capricho da Entre Linhas, né? Então, é um livro mais robusto. E eu fiz também pequenas adaptações, por exemplo, eu faço um epílogo, e aí eu faço um pequeno texto contextualizando, quer dizer, em que momento nós estamos hoje em relação a esse trabalho. Então ficou um trabalho mais bonito. E aí a gente garimpou mais fotos, tem umas fotos maravilhosas foram acrescentadas a essa edição, né? Então eu acho que o impacto, ele é um impacto assim, não é como uma onda que bate, e vira uma... Não, sabe quando assim, é igual... são marolas, assim, ou se você pensar num rio, uma coisa mais tranquila. Quer dizer, o impacto vai... Às vezes a gente nem sabe onde que ele tá chegando, mas ele tá chegando, entendeu? O livro tá chegando. O livro... Eu fiz duas rodas de conversa com estudantes da rede pública, uma aqui em Cuiabá, na capital, e outra em Cáceres, que eram atividades previstas no projeto também, sabe? Foram maravilhosas, eu adorei. O interesse dos alunos, assim, alunos de uma sétima série aqui em Cuiabá, e em Cáceres foram alunos do ensino médio. Foi muito legal, entendeu? Falar para eles dessas coisas. Porque o livro trata da vida da Dona Estela, mas trata de muitos acontecimentos que impactaram não só a vida da Dona Estela, como a vida do município como um todo, né? Então, torna, assim, um documento que eu acho que é muito legal. Não tem, vamos dizer, o rigor do historiador, né? O rigor científico, porém tem o olhar do jornalista e tem muitos depoimentos, porque eu não me restringi a entrevistar a dona Estela. Eu ouvi outros moradores, outros contemporâneos dela, que também trazem a sua versão daqueles acontecimentos. Então, por isso que o livro, a narrativa ficou muito, assim, modéstia à parte, muito rica.
Sim.
Né? Traz, assim, várias versões de fatos que chegam a ter um impacto até nacional, por exemplo, a passagem da coluna Prestes. Não é um acontecimento local.
Uhum.
Teve um impacto local, teve um impacto na vida da dona Estela, teve um impacto na vida de outros moradores da região. E aí eu trago esse capítulo que chama Tempos de Medo, que é muito, muito interessante na minha visão, na minha opinião.
Essa foi parte da conversa com a jornalista Marta Batista sobre o livro Cantos de Amor e Saudade. Cantos de Amor e Saudade está disponível nos portais da internet e também no site da editora, entrelinhaseditora.com.br. Agora uma dica de leitura para quem quer refletir sobre maternidade, amor, perdas e aprendizados. O livro Enquanto Vocês Crescem, As Cartas de Amor de uma Mãe, escrito por Flávia Camargo e publicado por Edição Própria, é um romance epistolar que reúne cartas escritas aos seus filhos, um registro sensível dos pequenos e grandes momentos que marcam a criação de uma família. A Flávia fala um pouco mais desse livro para a gente e de como suas experiências podem ajudar outras mães.
Esse ano eu publiquei o livro Enquanto Vocês Crescem, que é um conjunto de cartas que eu escrevo para os meus filhos desde que eu engravidei pela primeira vez. Tinha já esse projeto de deixar registrada a nossa história, porque eu achava assim, muito bonito quando meus filhos, os filhos que eu ia ter, né, desde a época que eu nem sabia quantos seriam, quais seriam, e eu já pensava assim, deixar para eles esse presente de eles poderem ler através das cartas da própria mãe a sua história, desde o comecinho, quando ela descobriu que eles existiam e sentia a transformação que eles trazem na nossa vida, quando eles chegam ao mundo através da gente, o quanto eles nos fazem sentir coisas novas, grandiosas, enxergar o mundo de outro jeito e depois até se transformar pelos desafios que surgem de educar, de cuidar, de amparar, de acolher. E então, eu na verdade nem sabia que isso um dia ia virar livro, mas quando eu percebi que já estava fazendo 10 anos que eu comecei a fazer isso e eu já estava chegando ao número de 100 cartas, eu senti que aquilo era um sinal para mim de que eu deveria mostrar para o mundo o que eu tinha conseguido produzir até então de relatos, porque eu percebi que as minhas experiências podiam ajudar muitas pessoas, né? Quantas coisas em comum a gente vive e poder ler o que outra pessoa viveu, parecido com o que a gente também experimentou, traz tanto conforto para o coração, principalmente porque as minhas três experiências, né, eu tenho três filhos, foram bem singulares e vastas, assim, distintas, então abrange um espectro bem grande de situações, porque o meu primeiro filho faleceu com 4 dias de vida, e nessas cartas, onde eu pude elaborar as minhas emoções da perda, da saudade, quantas mães vão poder se identificar com isso também, que elas viveram, com essa dor, com essa reconstrução que a gente tem que fazer de si mesmo, né, da nossa vida. Depois eu tive um filho, novamente, que eu planejei e dessa vez não houve nenhuma intercorrência, a gravidez conseguiu chegar até o final com saúde, apesar de muitos cuidados, e a gente trouxe o bebê para casa, e aquela realização, tanta felicidade, as pessoas até denominam isso do arco-íris, que vem depois da tempestade. Então também falo disso que muitas pessoas viveram, e a minha terceira filha foi inesperada, e é uma outra situação diferente que muitas mães também vivem. Caramba, e agora eu me descobri grávida, vou ter um filho, como é que a gente muda tudo em função de algo que não planejou? São outros desafios e a gente outras descobertas, porque vê que cabe mais amor no coração, que o coração dobra de tamanho para caber mais gente.
Entre reflexões sobre criação consciente, autoconhecimento materno e o luto pela perda do primeiro filho, Flávia mostra como as palavras podem ser instrumentos de cura, conexão e memória. Ela traz detalhes das experiências que ela relata nas cartas.
Minhas experiências que eu relato são assim do dia a dia mesmo, das coisas mais simples, mas que na verdade são tudo, é o que realmente importa. Por trás de toda a correria do dia a dia, aqueles relacionamentos que vão se formando, os momentos muito preciosos que a gente vive, de botar para dormir, de dar banho, de ver o sorriso, as primeiras palavras, as observações que a criança tem do mundo tão diferente da nossa, eles nos ajudam a perceber que a vida é muito mais bonita do que a gente vê quando não tem criança em casa. E as dificuldades da própria correção do comportamento quando a criança está precisando ser corrigida e não aceita muito bem aquilo, e a gente também às vezes não sabe o que fazer, mas aí tenta, e eu vou também falando desses recursos que eu fui aprendendo na prática. Claro que eu também li bastante, estudei muito o assunto da criação de filhos, eu também boto nas minhas cartas aquilo que eu percebi que, olha, eu apliquei com esse objetivo, deu certo, não deu, e a gente vai tocando a vida e aprendendo no caminho. Então, são cartas que acho que fala com todos os tipos de famílias e traz muita, muita conexão, regado de sentimentos e luz para essa caminhada que é muito grandiosa e muito transformadora para a gente.
Enquanto Vocês Crescem é um livro que abraça uma carta de amor para todas as famílias que entendem que educar também é amar com presença, escuta e sensibilidade. Gostou desse livro? Você encontra ele na Amazon e nos demais portais da internet. A gente fala agora de um livro que incentiva a preservação do meio ambiente desde a infância. A natureza brasileira ganha vida nas páginas do livro Guardiões da Criação, da escritora Susana Klassen. A obra, lançada pela editora Mundo Cristão, convida crianças e famílias a embarcarem numa aventura pelos 6 biomas do país, da Amazônia ao Pampa, guiados por animais falantes e jovens guardiões que ensinam, com poesia e cor, o valor de cuidar da criação divina. A Susana conta pra gente um pouquinho mais dessa história.
A ideia surgiu do momento e das realidades que estamos vivendo. Nós estamos às portas da COP30 e todos os dias somos lembrados de várias formas do quanto é essencial cuidar do nosso mundo. E também vemos as tristes consequências, especialmente para os mais vulneráveis, de não levar esse cuidado a sério. Nós queremos e podemos alterar o rumo atual das coisas, mas para isso nós somos chamados a ações práticas. E uma delas é mostrar para as próximas gerações a oportunidade e o poder que elas têm de fazer mudanças. Então, ao planejar o livro, eu parti do pressuposto de que a gente protege melhor as coisas que a gente conhece, as coisas que a gente ama. Por isso, Guardiões da Criação foi elaborado como uma aventura pelos 6 biomas brasileiros, apresentados por animais de cada bioma. E esses animais, que têm nome e personalidade, procuram aproximar cada criança das realidades deles, para que elas possam apreciar, valorizar e desenvolver responsabilidade pela natureza. Tudo isso é feito de um jeito alegre, divertido e cheio de esperança. Mas nós não mostramos só as muitas belezas e riquezas do nosso país. Também apresentamos alguns desafios que cada região enfrenta, coisas como desmatamento, formas destrutivas de agricultura e pecuária, impacto negativo de alguns tipos de turismo e a exploração indevida de recursos naturais. Mas a ênfase não é sobre os problemas, sobre as coisas negativas. Nós damos forte destaque às guardiãs e aos guardiões que estão trabalhando com imensa dedicação para preservar aquilo que foi confiado a nós. Então, essas são pessoas que entendem os biomas e podem nos ajudar a descobrir como cuidar melhor deles.
Com ilustrações vibrantes de Bibi Mizu, o livro une fé e ecologia para inspirar novas gerações a protegerem o planeta. Além de apresentar as riquezas naturais e culturais de cada região, Guardiões da Criação também mostra os desafios enfrentados por quem vive perto da terra, das águas e das florestas. E o aprendizado vai além das páginas, como explica Susana.
Guardiões da Criação também incentiva as crianças e as suas famílias a darem passos simples, práticos e acessíveis para preservar e usar bem o que a natureza oferece. Então, dessa forma, cada um se torna um guardião, mais consciente das suas escolhas de consumo, dos seus hábitos e das formas de interagir com o meio ambiente. E, no final, o livro ainda traz um QR Code que dá acesso a uma grande variedade de sugestões e atividades que podem ser feitas com as crianças em comunidade, na escola, em casa, conectando-as, então, de formas práticas aquilo que elas aprendem no livro. Eu acredito que, se nós desejamos um mundo melhor, nós precisamos entender que essa é uma responsabilidade de todos nós, que precisa ser desempenhada com esforço conjunto e com união. Não importa qual seja a nossa ideologia, preferência política ou religião, o cuidado da natureza vai muito além de tudo isso. E nós precisamos começar dando bom exemplo para os mais jovens, mostrando para eles que é possível fazer as coisas de um jeito melhor. Nossas escolhas e ações importam e, por menores que sejam, elas podem ser multiplicadas e trazer mudanças. Essa é a mensagem de Guardiões da Criação. Somos administradores e protetores de grande beleza, riqueza e imensa variedade. E podemos cuidar disso com muita alegria.
Guardiões da Criação é indicado para leitura em família, escolas e também projetos educativos. Uma forma divertida e inspiradora de despertar o amor pela natureza desde cedo. A obra está disponível nas principais livrarias e também no site da editora Mundo Cristão. E chegou a hora da poesia aqui no Autores e Livros. No Encantos Diversos, Marluce Ribeiro traz pra gente poemas dos poetas portugueses Carlos Melo Santos, Afonso Duarte e Daniel Faria.
Encantos Diversos, poemas que tocam. Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você poemas repletos de saudade, escritos pelos poetas portugueses Carlos Melo Santos, Afonso Duarte e Daniel Faria. Professor de artes, músico, jurista, poeta e escritor, Carlos Melo Santos viveu de 1956 a 2021. Em seu poema intitulado Saudade, publicado em Lavra de Amor, o eu poético tenta descrever esse sentimento. Ter saudade é vaga disforme de um corpo. Ter saudade é pássaro que aparece e se apaga, erguido de confusão na angústia, teste dado à natureza bruxuleante dentro de mim. Ter saudade é fingir qualquer coisa que inquieta, levantada, desenterrada do crivo da memória. Por vezes, quando o tempo por ela passa, não passa o tempo da saudade, estátua rígida de um destino anoitecido, passa um nada meio acontecido. Saudade é filha da alma do mundo, que de tanto ser outro, sou eu já. Saudade, porque viajas cansada em horas dentro de mim. Saudade, que vieste até a última força desta linha, brumosa da eterna caminhada. Sempre que vieres, sem avisares, leva-me contigo, para que a paz volte à memória de meu corpo, como o rio que passa no tempo final da minha natureza. Afonso Duarte, poeta português que viveu de 1884 a 1958, também se inspirou na temática ao compor Horas de Saudade, presente na obra Episódio das Sombras. Vou de luar em rosto, descontente, meus olhos choram lágrimas de sal. Adeus, terras e moças do casal. Adeus, ó coração da minha gente. A hora da saudade é uma serpente. Quero falar, não posso, e antes que fale, ela enlaça minha voz tão cordial que as coisas mais me lembram fielmente. Olhos de amora e uma ave na garganta para enfeitiçar a alma quando canta, moças com sua parra de avental. Graça, beleza, um verso sem medida. A saudade desterrou minha vida. Sou um eco perdido noutro vale. O afastamento de quem amamos provoca uma série de mudanças em nossa vida.
Daniel Faria, que viveu de 1971 a 1999, aborda o tema nos versos de Explicação da Ausência, poema que faz parte do livro Explicação das Árvores e de Outros Animais. Desde que nos deixaste, o tempo nunca mais se transformou. Não rodou mais para a festa, não irrompeu em labareda ou nuvem no coração de ninguém. A mudança fez-se vazio repetido e o haver a mesma afirmação da falta. Depois, o tempo nunca mais se abeirou da promessa, nem se cumpriu, e a espera é não acontecer, fosse abertura, e a saudade é tudo ser igual. Para encerrar, deixo você na companhia de Toquinho e Vinícius, interpretando o sucesso deles, A Rosa Desfolhada.
Tento compor o nosso amor dentro da tua ausência. Toda loucura, todo martírio de uma paixão imensa. Teu toca-discos, nosso retrato, um tempo descuidado. Tudo pisado, tudo partido, tudo no chão jogado. Teu triste vulto, desesperado, ante o que eu te dizia. E logo espanto, e logo insulto, o amor dilacerado. E logo pranto, ante a agonia do fato consumado.
E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Se você quiser saber mais sobre os livros que falamos hoje, dê um pulinho no Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Se quiser, pode ir direto no meu perfil literário, @litera.livros. O programa contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Júlia Fernandes, com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.